Fala, Novo Horizonte! Sejam bem-vindos a mais um podcast NH News. Estamos começando aqui e antes de anunciar a minha convidada, aliás, as minhas convidadas, quero falar aqui sobre os apoiadores desse podcast, que é a Sapataria Rosa. Aliás, a Sapataria Rosa está no mês de aniversário. Desde 1949, a Sapataria Rosa está na atividade. São 72 anos de tradição. Um abraço lá para o Beto, que está comemorando aniversário neste mês. E tem também a MTNet, que fornece o sinal dessa internet que estamos usando aqui na transmissão. Tem a Seu Estilo, que é a loja da Cris, que nos apoia também. E a Vox FM, onde nós divulgamos esse mesmo conteúdo aqui do podcast. Também divulgamos lá no Conecta, Novo Horizonte, todo dia. Na Vox FM, de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã, você tem as notícias de Novo Horizonte. Então, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui a minha convidada de hoje, que é a Sônia Canato. Seja bem-vinda, Sônia.
Boa noite, Gilson. Boa noite a todos. É um grande prazer estar com você.
Muito bem. Sônia, você não veio sozinha. Você trouxe uma... A sua assessora do Avas, é isso? Explica para a gente.
Ela é a funcionária, né, com mais tempo de serviço, e nós sempre estamos juntas.
Muito bem, apresente ela para a gente, por favor, Sônia.
Márcia Rinolfi.
Tudo bem, Márcia?
Tudo bem, boa noite, pessoal, boa noite, Gilson.
A Márcia, ela é responsável pelo Avas, né, e a Sônia trouxe ela, porque hoje nós queremos falar sobre o Outubro Rosa, né? E isso tem tudo a ver com o que o Avas faz. E a Sônia trouxe a Márcia aqui porque ela também vai nos dar mais informações a respeito do contexto que a gente está falando. É isso, né, Sônia?
Correto, correto, Gilson.
Muito bem. Sônia, vamos começar falando sobre você. Eu quero apresentar você. Eu acho difícil alguém não te conhecer aqui dessa cidade. A Sônia, ela é demais. Mas assim, você é daqui da cidade, Sônia?
Não, eu nasci em Itajobi. Eu sou itajobiense, mas eu passei a morar em Novo Horizonte aos 13 anos de idade.
13 anos de idade você muda para Novo Horizonte?
Certo.
Era família do sítio também?
Sempre morei no sítio, fui nascida e criada no sítio.
Geralmente é assim, né? Quem mora aqui nessa região, eu também, meu pai tinha sítio também. E é tudo envolvido entre famílias rurais, agricultura familiar, né?
Isso.
Hoje tem muita cana, né? Mas antes tinha café. Eu lembro que quando eu era criança, eu varria a saia do café.
Isso. Eu já fiz muito disso.
Os seus pais, eles eram proprietários de terra?
Sim.
E eles plantavam o que lá? Você lembra?
Era café, arroz, milho, feijão, mandioca. Tudo isso era... nossa agricultura lá.
Você vem para Novo Horizonte com 13 anos, foi isso que
com
disse?
Com 13 anos, porque eu perdi meu pai, né, com 9 anos. Aí a minha mãe, viúva, né, ficou tudo mais difícil lá no sítio.
Quando você vem para Novo Horizonte, você vai estudar onde, Sônia?
Olha, eu fiz a admissão com a finada Dona Alvina Teixeira para ingressar na quinta série, né, naquela época. Aí eu fui estudar no FAF, e do FAF depois eu fiz um magistério.
Magistério, para quem não sabe, a Sônia...
Ela é na Shirley Camargo von Zuben.
Na época tinha um magistério, isso mesmo. E aí você é professora?
Sim.
Professora de primeiro grau, é assim que fala?
Primário, né, alfabetização. Primário. Naquela época se falava muito primário, alfabetização, e depois... Me formando professora, fiz também faculdade, pedagogia plena, com direito à administração escolar.
Muito bom. E fez faculdade aonde, Sônia?
Em Catanduva.
Catanduva.
Fafica.
E aí você deu aula onde aqui em Novo Horizonte?
Nossa, na municipal e estadual, quase em todos os lugares.
Você lembra quando foi a sua primeira aula, por exemplo? Como professora chegando
lembro,
assim?
Sim, lembro. Com a Maria Antônia Lameira, que me levou, que naquela época não tinha condução, lá no Porto Ferrão, primeira aula, a escola rural.
Professor novato vai para a escola rural, era assim?
Tinha substituições na cidade, mas era para quem já tinha mais pontos, né? Porque naquela época era pontos. Então, como eu estava iniciando, o que surgia era lucro, né?
Todas as escolas você chegou a dar aula?
Olha, eu lecionei no Mário Florence, no PTQ. Me aposentei, né? No Moacir de Freitas, em 2004. E na municipal, em quase todas. Né? Porque era a pré-escola, ou então o Jardim da Infância, né? Como era chamado naquela época. Alfabetização e assim.
Muito bem.
NH News.
Pessoal, todo mundo sabe, a Sônia, ela é vereadora, e só por ser vereadora, ela já é uma pessoa pública e, muito importante, digna de estar aqui conversando comigo sobre assuntos da cidade. Só que, além da Sônia ser vereadora, ela também é uma das fundadoras do AVAS. Eu queria entender melhor, Sônia, por que que existe o AVAS? Como que aconteceu, como que surgiu? Você falou que também queria me contar essa história. Acho que é uma boa oportunidade agora para a gente entender.
É, porque para mim foi surpresa que você não sabia que eu era operada do câncer, né? Que eu tive câncer de mama, né?
Então eu não sabia disso.
Então você está vendo como que às vezes nem tudo a gente sabe, né? Se iniciou assim, em 2004, quando eu fui operada. E fiz tratamento no Hospital Pio XII, que é o Hospital de Câncer em Barretos. Hoje é o Hospital do Amor. E vendo o sofrimento daquelas pessoas, né, que lá estavam fazendo o tratamento, porque lá chega muito cedo, mas não tem horário para retornar, até o último ser atendido. Então, eu e meu esposo, né, o Sidão Canato, que agora já está faleceu, nós tivemos a ideia de alugar um determinado local lá para amparar essas pessoas, mas assim, de imediato, só alugar. Mas surgiu a ideia de comprar um terreno e construir uma casa, onde dá suporte aos pacientes e acompanhantes, que eles podem ficar na casa, né, que tem todas as alimentações. Nós temos funcionário para isso e fica o tempo que for necessário para seu tratamento do câncer.
AVAS significa o quê? AVAS.
Associação dos Voluntários e Amigos do Social, de Novo Horizonte.
NH News.
Sônia, só para eu entender certinho, você teve câncer de mama.
Da mama esquerda. Eu fiz um quadrante de mama esquerda.
Como que você descobriu o que você teve? Porque, aliás, outro detalhe também. Estamos no outubro rosa. Outubro rosa é o mês de prevenção ao câncer de mama. E durante todo o outubro acontecem movimentações, conscientização, conversas, palestras, né? Tudo que faça as mulheres irem atrás do exame para fazer o pré-diagnóstico. Estou falando certo? Eu quero que vocês me corrijam,
não,
tá?
Não, está correto.
Tá certinho?
O pré-diagnóstico, né? Então, você me fez a pergunta como que eu descobri.
Isso.
Descobri por acaso. Porque o meu câncer de mama, eu não tive sintoma nenhum. Então, como eu sempre fiz meus exames, mas só que eu recebi o exame e ficou engavetado. Eu não tive curiosidade de olhar. E depois de um certo tempo, levei até a minha ginecologista, que é a Liz Estela, que eu devo muito a ela, sou muito grata, que ela me ajudou muito, né, nesta questão. E que estava descoberto que eu tinha um câncer de mama já de um grau elevado.
Você não sentia nada?
Nada, absolutamente nada.
Não cresceu?
Nada. Então, é por isso que as mulheres devem fazer regularmente seus exames, porque tem umas que têm sintomas e outras não. É o meu caso. Eu não tive sintoma algum.
Antes da gente fazer essa entrevista, eu estava dando uma lida a respeito das recomendações, né, pro diagnóstico do câncer da mama. E o toque, né? É meio controverso o toque. Eu achava que o toque, ele era assim, uma coisa assim que não tinha, que não era contraditório, mas ele é. Em alguns casos, somente o toque não identifica, né?
Não, no meu caso, não identificou. Precisou fazer a mamografia para detectar. Então...
Aí você detecta, seu ginecologista fala assim, ó, tenho aqui... Como que ela te falou isso?
Não, a hora que ela abriu o exame, ela ficou surpresa. Ela falou, você está com uma doença, o câncer está meio agressivo já e você tem que procurar imediatamente o hospital de câncer. Aí eu fiquei meio assim, né, abalada. Porque até os 40... Eu tinha 47 anos, em 2004. No começo de 2004 eu fiz esse exame.
Já existiam então campanhas já? Desde
já,
2004.
Já existia campanha.
E foi a campanha que te ajudou a descobrir. Caso a mulher não faça o exame e ela não tenha sintomas, o que acontece? Como que ela vai acabar descobrindo isso?
Um grau muito avançado, infelizmente, né?
Pode
infelizmente,
falar.
Quando ela não o autoexame não percebe, ela não tem sintoma, e ela não faz o exame de prevenção, ela vai descobrir num grau muito avançado, que aí pode ser reversível, infelizmente. Por isso que é importante a prevenção para que tenha um controle da doença, porque é curável, é tratável, né? Mas é preciso, necessário que se detecta quanto antes.
Tá certo.
No começo.
Entendi.
NH News.
Eu quero saber no seu caso, Sônia, como que foi o procedimento? Aí você foi para Barretos?
Já fui encaminhada para Barretos. Naquela época era mais fácil, tinha menos pessoas, né, com câncer. Agora já tem um grau mais elevado, muitas pessoas sempre com câncer, sempre casos novos. E aí eu fui para Barretos e fui muito bem atendida, fiz todo o meu tratamento lá, mas assim, com essa dificuldade, porque não tinha local para ficar. Então, eu fui obrigada, né, e a necessidade também de um local para eu ficar para fazer esse tratamento, onde foi que eu aluguei uma kitnet para ficar, eu e meu esposo, durante o tratamento.
E se fala muito sobre as pessoas que dormem em carro, né? Que levam colchão, coloca na guia, na sarjeta. Isso era antigamente, porque agora tem muitas casas de amparo que, inclusive, acolhem essas pessoas,
isso,
né? Mas eu acho que não, nem sempre foi assim, né, Sônia? Na sua época, como que era?
Na minha época, é isso que você está relatando agora. Porque ou dormia nos próprios bancos lá do hospital. Certo? Porque ainda existem, acho que, 3 ou 4 bancos de madeira debaixo dos pés de manga, né? Então, várias pessoas também dormiam por lá, porque tinha pessoas que viajavam de outro local bem distante, né? De outro estado, e não tinha como retornar. E lá, antigamente, não é como é hoje. Lá era tudo arvoredo. Não tinha, só tinha um bar e uma, como se diz, um local onde preparava comida, mas era muito pequeno, tudo muito pequenininho, certo? Agora não, agora está... tem até a comida por R$1, né, Márcia?
Tem uma comida lá por R$1 hoje.
Onde tem agora essa comida, que se diz do governo, né, que é por R$1, para dar oportunidade para aqueles que não têm as casas de apoio. Isso facilitou muito, né?
NH News.
Aí, Sônia, você, segunda a sexta, fica lá, alugou uma kitnet.
Certo, lá na rua 26.
E quem não podia alugar uma kitnet, como que fazia?
É esse caso que você relatou, dormia em colchões ou se amparava lá debaixo dos pés de manga. Tem vários relatos, né? Então, se tornava difícil mesmo.
E a partir daí, surge a ideia de fazer o APAS.
Isso.
Como que vocês pensaram isso, Sônia?
Nós pensamos pela dificuldade das pessoas que se encontravam em tratamento, né? Que Ela saindo aqui com a perua, ou agora é Ducato, né, que fala, mas antigamente era uma perua ou micro-ônibus para se dirigir até Barretos, e o primeiro que ia ser atendido teria que esperar até o último, né, ser atendido. Então, era um sofrimento total. Então, surgiu a ideia de alugar, né, uma casa onde nós alugamos, ficamos pagando aluguel mais de 2 anos, 2 anos e pouco. E só para relatar, viu, Gilson? Eu tenho orgulho do que nós fizemos. Eu e meu esposo, à tarde, saíamos pegar sucata. Sucata. E, inclusive, eu devo muito a Josefina Trípode. Eu nem sei se eu poderia mencionar aqui o nome dela, porque eu não pedi permissão.
Tá.
Certo? Ela... Na época, ela vendia os jornais e quem lia os jornais devolvia a ela para a gente estar pegando esses jornais para estar vendendo. E assim.
Isso foi. Durante a fase do seu tratamento?
É, meu tratamento. Nós alugamos depois a casa e lutamos para manter, né, aluguel. Depois nós contratamos uma funcionária, a primeira funcionária é a Ângela. E assim foi.
Vocês vão, então, vocês falam assim, ó, gente, precisamos fazer alguma coisa organizada. Era só você e o Sidão?
Era só eu e ele.
E aí vocês vão lá em Barretos para ver as casas que estão disponíveis?
É, no caso, o dia que nós fomos ver uma casa para alugar, a Cida do hospital, que é membro da AVAS desde o da primeiro mandato, né, da primeira diretoria, ela, o Valdecir Amaral... E eu e o Sidão, se eu não me falho a memória, acho que eu não esqueci, não, se tenha mais alguém. Nós ficamos o dia todo procurando o Gilson, o dia todo. E olha, nós estávamos para desistir quando alguém passou por nós e nós perguntamos se havia alguma casa ali por perto para alugar. Aí nos orientaram, nós fomos e alugamos essa casa por 2 anos, 2 anos e pouco, até... Comprar, nós fizemos muito leilões. Quero agradecer aqui muito ao português, né? Porque ele esteve conosco desde o primeiro momento, com leilões. Fez uma rifa de uma correntinha que nós ganhamos de ouro naquela época. Nós fizemos muitos leilões, chás beneficentes, almoços. Então, e até hoje o português faz nossos almoços. Então, pergunta, por quê? Porque ele viu a necessidade de todo esse povo. E como ele está sempre na frente também, né, dos grandes leilões para o Hospital Pio XII, então se tornou mais fácil para nós. Então, ressaltar muito bem isso daí, porque para nós é de suma importância.
Vocês tiveram muita ajuda, então, nesse começo, enquanto a casa era alugada, porque... Assim, vocês alugavam a casa e essa casa atendia todo mundo. Então, todos. Quem ia não pagava nada.
Nada. É como hoje. E nós continuamos ainda, Gilson, recebendo da população para manter tudo isso. E para nós é difícil porque nós não temos só aqui a sede. Nós temos lá, onde temos funcionária. E também se serve todas as refeições, desde o café da manhã, certo? O café da manhã, o almoço, o café da tarde e janta quando é necessário, porque às vezes não tem ninguém na casa. Mas quando o pessoal fica, as refeições têm que ser feitas.
E tudo isso na base de doações?
Tudo doações, Gilson. Eu fico o dia todo na rua pedindo, buscando... Né? A Márcia é testemunha. Eu chego no AVAS, ela fala assim, Dona Sônia, dá para a senhora ir hoje fazer uma visita? Dá para a senhora atender essa pessoa que está necessitada? Nós temos que dar um jeito, certo? Agora nós temos também o auxílio da Evelise, né? Que ela dirige, então ela vai. Porque, como eu lhe falei, eu fui aposentada, mas agora por invalidez, então eu não dirijo mais a Paraty.
Hoje tem um carro da AVAS também.
Temos o carro da AVAS, temos lá, eu te convido para você visitar a nossa casa lá em Barreto. Falo nossa por eu estar à frente, mas essa casa pertence à população novo-horizontina. Eu quero deixar bem claro isso. Essa casa é de todos, é da população novo-horizontina. Nós temos a casa, temos o sobrado. E aqui em Novo Horizonte nós temos o terreno, que nós já fizemos o alicerce e o encanamento. Correto? Nós paramos por falta de grana, mas já era para estar pronto.
Mas me explica então, porque você fala e quem não sabe igual eu acaba não entendendo. Tem uma casa, um sobrado e um terreno que está construindo mais uma casa? Mas
explica a estrutura. A sede aqui.
Define Barretos, por favor.
Não. Barretos é a casa e um sobrado, que faz parte do conjunto todo lá.
Tá.
Certo?
O sobrado, no caso, é a casa da funcionária. Tá? Então, foi construído a casa de apoio em etapas, né? Foi construída a primeira parte, né, dona Sônia, quando eu treinava.
Estava na primeira parte.
Sido concluída a primeira parte. Foi construído 4 quartos, né? E um refeitório pequeno. Não é isso? Não
isso. Só. Depois nós ampliamos para a área cozinha, lavanderia e dispensa. Futuramente nós construímos um sobrado, que é de 2 andares. E no andar de cima mora a funcionária.
É, por isso que ela fala a casa e o sobrado. Porque aí fica mais quartos embaixo para acomodar mais pacientes e acompanhantes, né, dá um conforto melhor, se, quando necessário, se a casa estiver cheia. E na parte de cima sobrada, a funcionária reside lá.
Muito bem, porque,
os pacientes.
Porque teve, né, Márcia, uma etapa em que vocês deixam de alugar a casa e constroem uma casa do Atlas,
constrói.
Né?
Isso, a gente mantém o aluguel construindo, né? Primeiro
Sim.
foi comprado o terreno, quitado esse terreno, que foi um trabalho com a dona Sônia e seu Cido à frente, junto com toda a população, né, dona Sônia?
Certo.
E aí, depois de quitado o terreno, começa a construção, num pequeno curto, um período muito pequeno, muito curto. Começa a construção e aí se constrói o necessário para sair do aluguel. Saiu do aluguel, aí deu continuidade à construção lá. Depois que terminou a construção, iniciou a batalha da compra de um carro aqui. Aí depois do terreno, da sede, né? E aí a gente inicia, fala a gente porque nós fazemos parte da equipe, né? E iniciou a construção do terreno lá da sede, mas a gente ainda não está dando continuidade para dar prosseguimento a essa construção.
Porque a sede hoje aqui é alugada, é isso?
É alugada.
E aí vocês estão construindo agora uma sede em terreno próprio aqui em Novo Horizonte.
Exato. No momento ela está parada, essa construção, né? Que a gente está lutando muito para a gente não ficar literalmente no vermelho. Infelizmente, nós estamos vivendo essa fase.
Entendi. E quando vocês começam a fornecer alimentação?
Sempre fornecendo
alimentação. Sempre.
Desde a casa de aluguel?
Desde a casa de aluguel. E um detalhe, às vezes chegava lá na casa de aluguel, tinha o arroz e o feijão, não tinha mistura. Fazia-se vaquinha entre motorista, acompanhante e pacientes para se obter uma mistura, certo? Nós passamos muitas dificuldades, para quem não sabe, né? Porque onde nós chegamos agora é um passo elevadíssimo. Eu falo que sempre tem a mão de Deus. Porque você alugar uma casa, pedir de tudo para a população, desde os talheres, né, Márcia?
É.
Talheres, cama, pratos, tudo, tudo, tudo foi doação. Desde o início e até agora. Tudo que nós temos dentro da casa de apoio em Barretos, tanto na casa como no sobrado, é tudo doação.
Como chama a casa lá?
É casa de apoio, nós falamos.
Eu ouço o pessoal falar sobre um vovô Antônio, é isso?
É, vovô Antônio, ela é uma parte do que ajuda o Hospital Pio XII. São crianças, né, com problemas de câncer, tem aqueles paliativos também. E vovô Antônio é uma casa acolhedora maravilhosa que também fornece de tudo. A dona Lila está à frente vários anos. E lá você chega lá, você veja as crianças sendo bem alimentadas, bem atendidas, junto com seus familiares, né, Márcia?
Isso
que é triste, porque às vezes a mãe fica lá anos com o filho, né?
É.
E é difícil, tanto para a mãe que está lá, junto com o filho, como os familiares que ficaram na casa, né?
NH News.
Eu tive câncer também.
Você teve?
Eu tive no testículo. Alguns dizem que é mais ou menos o equivalente ao da mama no homem, mas depois eu descobri que não é, que não tem nada a ver. Mas é muito comum também o câncer de testículo. E o meu tratamento foi em Catanduva, porque foi recente. O meu foi em 2016. E já fiz tudo em Catanduva. Catanduva também está se montando
está.
Lá uma estrutura, né, bem complexa lá para tratamento. Eu faço acompanhamento todo ano. Eu tenho que fazer o batalhão de exames, acho que você também, né, Sônia?
É, e eu fui dispensada, né, Gilson? Porque o meu agora deu-se por curado mesmo totalmente. Então, eu fui dispensada do hospital. Mas, qualquer eventualidade é para eu retornar.
E como eu estive em Catanduva no meu tratamento, eu não conheço Barretos. Barretos, para mim, é totalmente curioso. Vejo falando bastante, mas eu não conheço a estrutura. Eu sei, por exemplo, que lá em Barretos tem muito apoio do rodeio, do quem organiza o rodeio, que são os independentes,
os,
é isso?
É, lá os independentes, que é um clube maravilhoso lá, o recinto. Eu conheci na época que eu fiz o tratamento.
E eles ajudam bastante, os artistas, os cantores, tem as alas dos cantores lá, que ajudam os artistas, não tem?
Inclusive, eu conheci o Sérgio Reis lá.
Ah, lá.
Na ala dele. Tenho fotos, eu tenho no quarto CD. Aparece eu do lado do Sérgio Reis. Agora não, coitado, né? Que ele está com muita dificuldade, né? Está doente. A última vez que nós se vimos foi naquela ala nova que foi inaugurada. Ele chegou numa cadeira de rodas.
É, o Sérgio.
Você
queria conhecer mesmo, era o Roberto Carlos, né?
Ah, Sérgio? Mas eu conheci o Roberto.
Conheceu também?
Opa!
NH News.
Queria saber sobre o Sidão. O Sidão estava com você nessa luta, né? Vocês, né? Juntos, parceiros,
sim,
como a gente já sabe. E aí o Sidão entra na política para conseguir recursos para a Casa Avas? Foi isso que aconteceu?
Isso, foi exatamente isso. Mas, por ser vereador, a gente não pode receber nada. Então, ele ficou um tanto decepcionado, porque nós queríamos já ter feito, né, a sede, porque, como nós já mencionamos, temos o terreno aqui, mas não conseguimos concluir. Então, ele ficou um tanto decepcionado com isso.
Ele foi vereador um mandato? Quantos mandatos?
Ele estava para terminar o segundo mandato, né? Mas como ele já havia feito duas cirurgias, né, do coração, ele fez uma em Rio Preto e a outra lá no Dante Pazanese. Cada cirurgia, a primeira durou 9 anos e pouco, a segunda cirurgia, lá no Dante Pazanese, 10 anos e pouco. Então, ele conseguiu, né, nessas duas cirurgias, viver por mais quase 20 anos.
E ele faleceu quando, Sônia?
Dia 14 de dezembro de 2015.
A estrutura do Avas, quando ele falece, ela se mantém.
Se manteve, porque eu...
Ficou inabalável.
É, como se diz, né? É muito difícil, porque a gente fazia tudo em conjunto, né? Ele ia para um lado, eu ia para o outro, e sempre juntos para a realização de tudo. Se tornou difícil.
Quando você decide ser vereadora, Sônia?
Olha, foi numa brincadeira também. Eu jamais pensei que eu iria conseguir... E falei, vou tentar, quem sabe, né? E deu certo.
Você foi a vereadora mais votada, se eu não me engano.
É, do PSC fui a primeira, né? Porque na classificação dos vereadores, no PSC, eu fui a primeira do PSC, mas segunda de vereadora. Agora, nesse mandato com o Fabiano também, do PL, eu fui a primeira também.
Então, você tem uma votação muito expressiva, né? Quando você participa. É a segunda que você participa.
Sim.
Primeiro foi 2016.
Isso.
E agora 2020.
É.
E você é eleita com números super expressivos. Quantos votos você
no
teve na
primeira,
última?
Primeira, 999. Faltou um para 1.000.
É.
E agora 821. Caiu, viu?
Caiu um pouco.
É, caiu um pouco.
NH News.
Aí você entra para a política e eu acho que quando você entra na política, você tem ferramentas, influência, você tem poder de melhorar as coisas. E assim, eu vejo que a Casa Avas, ela vive de doações, basicamente integralmente, pelo que vocês me dizem, de doações. Só que existe uma obrigação do governo, do Estado, né, de ajudar essas instituições. Não especificamente a sua instituição, mas assim, ajudar na saúde, né? Tem uma verba que tem que ser repassada. Vocês são uma associação não governamental, aquela que pode receber dinheiro do Estado, é isso?
Não, nós não recebemos nada.
Mas vocês podem receber?
Sim.
Sim, podemos, mas nós ainda não estamos, né, Márcia? Enquadrada no que eles pedem.
Quando essas associações que são justas, igual a de vocês, passam a ser receber essa parte do dinheiro do investimento do Estado na saúde, vocês ficam mais independentes. Eu acho que é muito justo vocês receberem isso, só que ainda não recebe.
Não.
E você, como vereadora, Sônia, você não consegue mudar isso. Eu estou tentando entender, entendeu?
Exatamente. Nem a verba municipal eu não posso usufruir, né?
O que que acontece, Gilson? Existe muita burocracia, né? Então, a gente acolhe pacientes com câncer, mas a gente não trata dos pacientes com câncer. Então, a gente fica dividido entre o nosso trabalho se enquadrar na assistência social ou se enquadrar na área da saúde. Assistência social joga para a área da saúde. E a área da saúde joga para assistência social. E para a gente se enquadrar na lei da tipificação da assistência social, fica um projeto muito caro, porque tem que ter 5 profissionais para desenvolver um trabalho por idade com os pacientes. Aí esse trabalho pode ser desenvolvido tanto aqui quanto na casa. Mas aí a gente tem que ter toda uma estrutura para desenvolver esse projeto que a assistência social exige, essa lei. Então, a gente fica brigando com isso. Para a gente investir e se enquadrar nessa lei, nessa tipificação da assistência social, a gente tem que ter um assistente social 24 horas, não pode ser voluntário, tem que ser contratado, não pode ser por meio período e meio período voluntário, nem estagiário. Temos que ter um psicólogo para desenvolver esse projeto, temos que ter um pedagogo, enfim, uma série de coisas, e temos que ter recurso para colocar esses projetos por idade com os pacientes. E a gente não tem esse recurso. Então, todas as vezes que a gente vai atrás, que a gente conversa, eles falam, nosso trabalho é maravilhoso, né? Elogia muito a garra e a firmeza da dona Sônia, porque não é para qualquer um estar à frente de um projeto dessa proporção sem repasse, mas a gente não consegue repasse por conta disso. Burocracia, né? E demanda muito dinheiro. E o que a gente iria receber de repasse ia ficar praticamente na folha de pagamento.
Quer dizer, então, que vocês precisam investir para receber o dinheiro que vocês já teriam que ter recebido antes. É inverso. Em vez de vocês terem ajuda para se estruturar, vocês precisam primeiro se estruturar para depois receber ajuda.
Isso.
Sim. É inverso.
Assim como outras. É complicado, né?
NH News.
Sim. Vocês podem me explicar a respeito do Outubro Rosa? Como que é? Quais são as ações? Como que isso envolve o AVAS? Porque é importante, eu acho, porque envolve as mulheres, né?
Envolve e a gente sempre está... Porque o Outubro Rosa é um mês de prevenção, né? Que eles escolheram. Então, a gente sempre aconselha as mulheres. É como eu te expliquei, no meu caso, não houve nada, nenhuma manifestação do câncer, né? Então, para as mulheres estarem sempre, periodicamente, né, fazendo o autoexame de mamas, porque muitos casos a pessoa percebe, né, o nódulo nas mamas, mas, como se diz, em outros casos não. Então, pedir, né, para ir ao médico sempre, diariamente, fazer esse autoexame e estar sempre acompanhando o Outubro Rosa nos seus eventos. E nós temos aqui o grupo de mama, né, Márcia?
Sim.
Que é lá com a nossa secretária Marilis, que agora ela não, né, não está. Mas nós temos a Lucinha, que faz todo o trabalho diferenciado também, ela e toda a equipe. Nós temos o grupo de mama que orienta muito bem as mulheres. Então, nós estamos bem equipadas aqui em Novo Horizonte.
O mamógrafo está funcionando?
Dizem que está. Mas
está, né?
Está.
Parece
está.
Que era uma briga antiga.
Era
isso,
uma
né?
briga antiga, né, do mamógrafo não funcionar, né? Mas, graças a Deus, está tudo em ordem agora.
NH News.
E as ações, então, que estão tendo esse mês aqui do Outubro Rosa?
Aqui nós vamos ter uma corrida, né? Eu não estou com o cronograma aqui, mas nós vamos, acho que, ter um ciclismo. Acho que é uma coisa assim, eu dei uma lida por cima, mas eu não memorizei. Tá. Nós vamos ter bastante evento, sim, tudo voltado ao Outubro Rosa.
E Outubro Rosa é para fazer o diagnóstico do câncer de mama.
Isso.
E aí procura quem? Vai aonde essas mulheres? Vão aonde?
Ah, é o seu ginecologista, né, de preferência, ou o seu médico de preferência, porque às vezes há detecção do nódulo e às vezes não. Elas têm que observar se os mamilos estão diferenciados, avermelhados. Às vezes, na mama aparece aquele líquido espontâneo, né, que fala, um líquido. Então, elas têm que procurar também o seu ginecologista ou o médico, né, para fazer esse autoexame e verificar, né, porque quem tem o câncer, várias pessoas falam, ah, mas não tenho sintoma nenhum. Mas, às vezes, tem algum sintoma, sim, como a diminuição urinária, ou às vezes até a sangue na urina. Então, são coisas que tem que observar e prestar muita atenção. Às vezes, várias vezes, levantar à noite para ir a urinar, fazer, né, a urina. Então, é difícil você ter um diagnóstico assim, diferenciado de pessoa por pessoa.
Entendi. Então, a Sônia aqui explicou alguns diagnósticos, a Márcia também vai falar.
Isso. As mulheres podem procurar a própria UBS, onde residem, né? E lá, elas, se não tem ginecologista na UBS, serão encaminhadas à saúde da mulher. Mas agora está muito bem dividido para facilitar a vida de todos, né? É muito difícil não ter um ginecologista na UBS, normalmente tem, mas caso não tenha aí a encaminhada à saúde da mulher, é fácil agendar uma consulta para fazer uma mamografia, para fazer, se necessário, a ultrassom da mama, né?
Ultrassom.
E também é importante fazer o exame de colo do útero, né? Fazer o papanicolau, tá sempre com os exames em dia. Às vezes, por conta dessa campanha, as mulheres procuram mais agora nessa época Mas durante todo o ano se faz esse exame de prevenção. E qualquer anormalidade, procurar seu médico. Esclarecer, não ter medo de perguntar, de tirar dúvidas, né? Nós da AVAS estamos abertos também para acolher qualquer pessoa que precisa de um esclarecimento, de uma ajuda. Caso não, a gente não consiga, a gente vai direcionar para quem possa ajudar, né? Estamos à disposição.
Quem precisa da Casa AVAS, como que entra em contato com vocês?
Ou pelo telefone, né? Ou então vai pessoalmente ali na Avenida da Saudade, 690, fundos ao lado do Rota Veículos, pelo celular 991-17-8040 ou 3543-1190. Todo o pessoal que necessita de ficar na casa lá de apoio em Barretos, nós preenchemos, nós não, né? A Márcia preenche, né, Márcia? A ficha, tira xerox de toda a documentação, se faz uma pasta do paciente para a gente estar acompanhando.
Muito bem.
Aqui em Novo Horizonte, né, até o dia 16 de outubro, eles estão com uma campanha distribuindo panfletos de informação, né? No dia 23 de outubro, eles vão fazer uma ação de doação de sangue. Com essa pandemia, caiu muito. É muito importante quem pode ir doar o sangue, né? Não custa nada para quem doa e muito para quem recebe, né? Uma frase que parece até muito repetitiva, mas tem um valor muito grande. E no dia 24 de outubro vai ter o desafio Rosa Pedal e uma caminhada com a equipe do Lulus do Pedal. Quem tiver, quiser saber mais informações, tiver interesse em participar, procura a Saúde da Mulher, telefone 3542-9922. Lá tem todas as informações, pode nos procurar também.
A AVAS tem rede social?
Sim.
Sim.
Pode passar.
Vamos lá, tem o Facebook, né? Nós temos uma página no Facebook, AVAS, Casa de Apoio em Barretos, né? E a gente tem um perfil, Esperança da Paz. E acompanhando o perfil da Dona Sônia também vai estar acompanhando o perfil da AVAS. Tem tudo lá. Temos o Instagram, né? AVAS.NH. E temos um site também, www.avasembarretos.org.br.
avasembarreto.org.br avasembarretos.org.br. Lá tem tudo, tem as fotos também
da casa,
de tudo, né? Que legal.
Nossos eventos, divulgação.
Parabéns, viu, Márcia? Vocês são muito organizadas.
Eu falar em eventos, nós vamos ter agora sábado, né? Cachorro Quente.
Isso, pode falar. No próximo sábado tem evento do AVAS,
Cachorro Quente, para quem quiser comprar e adquirir, né, por apenas R$8, estamos ainda vendendo, né, e retirar no local, lá na sede da AVAS, porque muita gente não conhece a sede da AVAS. Então, onde fica a sede da AVAS? Na Avenida da Saudade, 690, ao lado do Rota Veículos. É um corredorzinho bem, bem modesto, né, Márcia? Então, mas nós estaremos entregando lá.
Só que Cachorro-Quente a gente está com a venda antecipada, né? Então, quem se interessar, é apenas R$8. Com R$8 aí, vai estar adquirindo Cachorro-Quente e comprando um lanche, que todo mundo come lanche hoje em dia, né?
Sim.
E vai estar colaborando muito com a gente. É muito significativo para nós, né? Porque a gente ganha os ingredientes para estar realizando. Temos uma equipe que trabalha com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação para que os eventos se realizem, né? E a Dona Sônia que está à frente de tudo. A responsabilidade sempre é dela, maior.
A maior é a minha, né?
Mas temos uma equipe que está sempre assim, com muito carinho, com muito amor. Se a gente for citar nome, a gente pode cair no esquecimento.
Pode esquecer alguém, né?
Pode.
E magoar.
E eu acho que tem gente também que pede para não divulgar.
Sim,
não tem?
Trabalha
tem.
Por amor.
Exatamente.
É. E depois a gente, logo em seguida, teremos um outro evento.
A lasanha, né?
Pode falar.
A famosa lasanha.
É. É a primeira vez que a gente vai fazer essa lasanha, né, dona Sônia?
Isso, a primeira vez.
Mas assim, estamos preparando tudo com muito amor, com muito carinho, né? As pessoas que estão aí à frente para fazer o molho. Vai ser molho de tomate caseiro, gente. Ganhamos tomate para fazer o molho,
ganhamos,
né?
Todos. Amanhã tem que buscar.
Então, vai ser R$30, aproximadamente umas 850 gramas, quase um quilo de lasanha, por R$30. E só colocar no forno, o almoço de domingo está pronto.
Muito
então,
bem.
Vale a pena.
Então, repete as datas para a gente não confundir os dois eventos.
Tá, Cachorro Quente, próximo sábado, 16 de outubro.
16.
Quem se interessar, acima de 5 cachorro-quente, a gente leva o ingresso para a pessoa, mas tem que retirar no local, no sábado, das 4 às 6 da tarde. Lasanha, dia 6 de outubro, retirada das 10 à 1 da tarde na sede da Abas.
Então tá bom.
Certo, só?
Certo.
Tá certo,
certíssimo, tá certíssimo.
News.
Gente, é isso então. Nosso tempo já deu aqui. Eu falei pra você, Sônia, é rapidinho, você não vai nem me ver. Passa rápido, porque...
Passa.
É muito assunto também que tem pra falar a respeito do tema da Casa Avas, da Sônia vereadora, das doações, dos eventos. Então é isso. Tem mais alguma coisa que vocês precisam falar que eu não perguntei?
Posso falar uma coisa?
Pode.
Quero agradecer, em primeiro lugar, agradecer a Deus, que está sempre dando saúde para a dona Sônia, dando força.
Isso é.
Desde quando o seu Cido faleceu, ela não esmoreceu, ela ficou firme ali. E ela está sempre à frente para tudo, nas dificuldades. Estamos numa fase muito difícil na questão financeira, ela continua ali. Firme, né? É. Temos toda uma equipe por trás, lógico. Mas, com a graça de Deus, essa equipe permanece com a gente firme. A população de Novo Horizonte ajudando muito, né? Porque quem mantém a Avas é a população. Sem a população, a Avas não existe, né? Então, agradecer. Eu, em nome de todas as pessoas, você viu aí que quem está participando, ouvindo agora, está... elogiando a dona Sônia, não é em vão. É porque ela é merecedora, ela é guerreira mesmo. E ela passou, no momento de saúde dela, Deus deixou ela aqui com um propósito de vida, com uma missão, porque só quem acompanha ela sabe o quanto de pessoas ela ajuda. Às vezes não consegue ajudar materialmente, mas no ouvir, no carinho, no amor, ela ajuda e muito. Que Deus abençoe muito, em nome de todos eu falo aqui, de toda a equipe, tá? E estou agradecendo ela, em nome de toda a equipe.
Muito bem, muito lindo, muito lindo. Diga você também, Sônia.
Primeiramente, agradecer a Deus, né? É como eu lhe disse no início, eu fiquei por uma missão. E essa missão chegou assim de repente, né? Chegou de repente, nós estamos aí lutando... E eu tenho que agradecer a Márcia também, né, Márcia? Mas não precisa elogiar tanto, viu, Márcia? Só um pouquinho. Acho que ela exagerou. Será que não, Gilson?
Acho que não.
Não. Então, agradecer a população de forma geral, porque aonde eu chego, as pessoas falam, o que é precisa hoje, Sônia? Então, é assim, né, Gilson? Eu estou aí no dia a dia pedindo... E as pessoas contribuindo, isso eu devo muito a Jesus. Porque elas confiam no trabalho e estão vendo, né, a nossa realidade, como disse a Márcia. Esse ano é um dos anos mais difíceis que a Avas está passando. 2020 não foi tanto, mas 2021 está sendo bem puxado. Então, mas nós temos Deus conosco e a população que nos ajuda. Então, seguir em frente. Eu sou aquela pessoa que eu gosto de seguir em frente.
Muito bem. Para finalizar, Sônia, como que acabou o seu caso clínico?
O meu caso clínico?
Porque você falou que você foi dispensada, é esse nome?
Dispensada.
E como que foi resolvido? Você teve o câncer de mama.
Eu tive o câncer de mama, mas eu fui curada com a graça de Deus, né? E depois de um certo tempo, né, o hospital fez todos os exames, não deu mais nada, então fui dispensada. Mas assim, dispensada num bom sentido. Se houver necessidade, caso eu sinta alguma diferença, então eu posso voltar ao Hospital Pio XII.
Muito bem, então.
Mas espero não voltar, né?
Eu também espero que não. E é isso aí, é uma história feliz. Ambos nós dois temos
Nossa,
uma história feliz.
Nossa, graças a Deus, né?
Muito bem. Então agora eu vou finalizar de vez. Mais alguma coisa?
Acho que só agradecer.
Agradecer ao seu convite, né?
Agradecer ao Gilson. Agradecer a todas as pessoas que nos ouvem. E estender o convite para o senhor, né, Márcia? Nos acompanhar um dia de estar levando alimentos para casa, para você ver todo aquele trabalho, o que é feito. Aí você vai ter uma nova visualização, uma dimensão do que é o nosso trabalho. Porque nós recebemos tudo aqui, mas nós temos que transportar até lá. Certo? Então você vai conhecer o nosso trabalho, vai conhecer nossos pacientes e acompanhantes e conhecer as outras dependências que eu te levarei no Vovô Antônio, no AVCC. Você vai ver como que é do lado de lá.
Muito bem, então. Convite aceito. Vamos combinar, tá?
Vamos combinar, sim. E eu vou cobrar. Tá. Eu sou uma pessoa que
Cobre.
Eu gosto de cobrar.
Cobre. Gente, agradeço a Sônia, a Márcia, porque vieram aqui no domingo, né? Pré-final de semana aí, antecipado, né? Estão aqui falando sobre o AVAS, sobre o Outubro Rosa, sobre prevenção do câncer. Muito obrigado novamente por vocês terem vindo aqui e por esse bate-papo. Para encerrar, quero novamente agradecer aos patrocinadores que ajudam aqui nessa transmissão do NH News. Lembrar novamente que a Sapataria Rosa está desde 1949 na ativa lá, né? E agora esse mês é aniversário da Sapataria Rosa. São 72 anos atendendo lá. Um abraço para o Beto, né? Que lá é muito legal, Sapataria Rosa. Também quero agradecer a Vox FM, que nos apoia nessa transmissão. Tem também a MTNet, que fornece o sinal de internet que a gente usa aqui nessa transmissão. A loja Seu Estilo, que é a loja da Cris. Inclusive, a Cris comentou aqui, ó, ela mandou um boa noite pra gente. Cris Alves, da loja Seu Estilo. Então, é isso, gente. Se você valoriza, se você vê valor nesse podcast que nós fazemos aqui semanalmente, você pode nos apoiar também. Tem o número do Pix, é o telefone, o 17992254743. Se você quiser nos apoiar também, fique à vontade, o valor que você quiser. Outra forma de você nos apoiar também é fazer uma parceria aqui, divulgar a sua marca, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela audiência e semana que vem estamos de volta. Grande abraço.
NH News.